No ar, mais uma roda de conversa esportiva, a última de 2019 aqui no Galera do Esporte. Semana que vem teremos a retrospectiva esportiva, sempre ao vivo aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galera do esporte. Na noite de ontem, 21 de dezembro, em Doha, no Catar, o Liverpool entrou para o seleto grupo dos campeões mundiais de clubes ao derrotar o Flamengo por 1-0, gol do brasileiro Roberto Firmino. Essas duas equipes já estão garantidas para a edição de 2021, o chamado Super Mundial de Clubes, que acontecerá a cada 4 anos, ocupando lugar no calendário da Copa das Confederações. Na roda de conversa de hoje, vamos falar sobre essas mudanças no Mundial de Clubes e no que elas impactam para os clubes europeus e sul-americanos. Para começar, vamos entender como serão essas mudanças. Explique para a gente, na Tércia de Souza.
A Copa do Mundo de Clubes a ser disputada na China terá um formato diferente do que define o atual campeão mundial, com 24 times. O Mundial de Clubes é disputado atualmente com 7 equipes, entre elas os campeões da Liga dos Campeões e da Copa Libertadores. A edição desse ano de 2019 aconteceu no Catar, assim como o ano que vem, o ano de 2020, também vai ser no Catar. O país do Golfo aproveitará os torneios para testar e aperfeiçoar a infraestrutura e a logística para a Copa do Mundo de 2022. A ideia de um Mundial de Clubes com 24 equipes foi adotada pelo Conselho da FIFA em março, em Miami, mas sem o apoio da UEFA, que se opôs à concorrência do novo torneio com a Liga dos Campeões. O Mundial de Clubes de 2021 terá 8 equipes europeias. A tendência na divisão das vagas por continente fica assim: a Europa, 8 vagas disponíveis. Todos os vencedores da Champions League e Liga Europa entre 2018 e 2021 já estão garantidos. América do Sul, 6 vagas disponíveis. Os campeões da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana de 2019 e 2020 já estão incluídos. As últimas 2 vagas serão preenchidas com os campeões da Supercopa Libertadores, um torneio paralelo que reúne todos os clubes que já venceram a competição internacional. Na Ásia, representada por 3 clubes, sendo que 2 vagas serão preenchidas com os vencedores da Champions League Asiática de 2019 e 2020, com uma terceira sendo destinada ao vencedor de um mata-mata entre os vices. Na América do Norte e Central, os finalistas da CONCACAF Champions League de 2021 estarão classificados, embora um processo para definir uma terceira vaga ainda esteja sob análise da FIFA. Na África, vagas garantidas para os finalistas Liga dos Campeões da CAF e uma terceira destinada ao vencedor de um mata-mata entre 2 semifinalistas. A Oceania, por sua vez, é a única das 6 confederações da FIFA que não terão vagas garantidas no Mundial de Clubes.
Valeu, Natércia. Essa que a Oceania não teria vagas no Mundial de Clubes, eu não tinha me atentado para isso. Mas olha, interessante. A FIFA fala tanto em expansão, né? Representatividade, enfim. Bom, essa mudança no Mundial de Interclubes, Mundial de Clubes da FIFA, melhor dizendo, vai reverberar muito aqui no futebol sul-americano também. Pelo menos essas são algumas das projeções que a gente pode fazer, né? E aí eu até faço análise aqui de alguns aspectos, né? Primeiro, a gente, portanto, como a Natércia já disse, terá a Conmebol direito a 6 representantes para o Mundial. A América do Sul terá 6 vagas e já há um projeto para isso, né? Para o Mundial na China, que deve acontecer no meio do ano de 2021, ocupando o calendário da Copa das Confederações. Uma dessas vagas é do Flamengo, campeão da Copa Libertadores. A outra vai ficar com quem vencer a Libertadores no ano que vem. Igualmente, vai ter o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana. O campeão da Sul-Americana de 2020 garante outra vaga. A Natércia disse da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Essa competição, a princípio, ela conta com 25 times, que foram aqueles todos que até hoje já venceram a Libertadores da América. Só não vão participar dessa Supercopa quem já tiver garantido. Independiente Del Valle, por exemplo, nunca venceu, mas o Flamengo já foi campeão da Libertadores. Então, o Flamengo já não participa dessa Supercopa, que deve acontecer no final do ano que vem e no começo de janeiro de 2021. Assim, o campeão e o vice dessa competição se garantem para o campeonato mundial. E essa Supercopa, no meu entender, é o que gera o primeiro grande impacto para o futebol sul-americano, com esse novo Mundial de Clubes, pois aqueles times que já venceram a Libertadores já sabem desde sempre que vão precisar ter um planejamento muito melhor para não passar ridículo em uma competição continental. O horizonte, portanto, vai além do ano corrente. Ele vai ser pensado pelo menos para 2 anos. Por quê? Porque a equipe já sabe que vai disputar uma vaga no Mundial. Essa Supercopa se torna uma espécie de eliminatórias da Copa do Mundo aqui para o continente e eleva os status desses campeões da Libertadores. Ou seja, ser campeão da Libertadores deixa de ser só um aspecto histórico para um clube, passa a ser um aspecto de planejamento. Isso, no meu entender, vai ser um ganho. Por outro lado, a gente deve ver aqui no continente o fim dos trabalhos pragmáticos nas grandes equipes, ou seja, não vai adiantar um time montar uma equipe só para uma temporada, esvaziando os cofres e esperando que Deus ajude na temporada seguinte. Não, o planejamento vai ter que ser feito pelo menos para 2 anos, já que tem essa Supercopa sempre na vista, ou se o time é campeão da Libertadores, já tem o Mundial garantido mais para frente. O Flamengo, por exemplo, hoje já sabe que nos próximos 2 anos precisa ter um elenco top e um trabalho de longo prazo, caso queira sonhar com o título mundial. Penso ainda que este troca-troca de técnicos entre os principais clubes brasileiros vai acabar, pois o cara, com uma vaga garantida no Mundial, vai ter um respiro ao menos de 1 ano para testar o elenco e apresentar resultados. De igual modo, elenco de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, grandes times do Brasil que já foram campeões da Libertadores, sabem que terão que fazer um planejamento muito melhor, e esse planejamento envolve ter um técnico que tenha tempo para trabalhar, não fique só no pragmatismo do Campeonato Brasileiro. Então espero que a gente avance a um ponto tal que o fato de uma equipe terminar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, 9º, não seja fator para demitir um técnico, mas para acreditar no trabalho dele, porque existe um objetivo maior ao final do horizonte que precisa de tempo, que é a vaga para o Mundial de Clubes. Por fim, certamente a Sul-Americana será vista com mais carinho pelas equipes e torcedores. Eu acho que em termos de público vai ser muito mais interessante essa mudança. E ainda tem a expectativa que esse Mundial, essa vaga para o Mundial em jogo, vai aumentar o fluxo de jogadores sul-americanos entre os times aqui do continente. Uma prova disso e que dá certo é o Flamengo, que tem o uruguaio de Arrascaeta, o colombiano Berrio e o paraguaio Pires da Mota entre os campeões da Libertadores desse ano e do Mundial Interclubes. Ou seja, da minha parte, vejo com excelentes olhos para o futebol sul-americano essa mudança de panorama com o Mundial de Clubes, com 24 equipes, e essa Supercopa entre os campeões da Libertadores, acho que é uma super sacada para melhorar o nível do nosso futebol aqui no continente. E as mudanças do Mundial de Clubes, será que deixarão o torneio mais interessante para os europeus? Quem vai falar disso para a gente é a Elisângela Silva.
Amigos do Galera do Esporte, estou de volta aqui para contribuir com a nossa roda de conversa hoje, que está analisando, né, o novo formato do Mundial de Clubes. Bom, a FIFA definiu, né, esse novo formato de Mundial, previsto para estrear em 2021 na China, né, que é o país que foi escolhido. E esse novo Mundial de Clubes vai contar com 24 equipes, né? Então, um ponto que chama atenção, depois da divulgação da FIFA, é a questão de como será a escolha dos participantes, né? 24 equipes, esse novo formato vai lembrar um pouco a Copa do Mundo a cada 4 anos, enfim, reunir as equipes, né, na Copa que passam pelas eliminatórias, a última campeã, enfim, todos esses detalhes. Mas ainda não ficou muito claro como a FIFA vai trabalhar essa questão da classificação para as equipes, né, que vão participar desse novo formato do Mundial de Clubes. E para falar bem a verdade, em relação aos clubes europeus, a gente sabe que eles nunca tiveram tanto interesse no Mundial de Clubes, né? Isso é fato. Nós tivemos vários campeões do Mundial de Clubes, né, da Europa, mas isso não é uma das prioridades dos clubes europeus, né? E até porque o continente tem campeonatos nacionais bem disputados, milionários, então isso acaba, né, atraindo e deixando toda a atenção das equipes focadas nesses campeonatos, além da Liga dos Campeões e da Liga Europa no segundo momento. E nesse novo formato do Mundial de Clubes, a Europa vai ter 8 vagas disponíveis, né? E essas vagas serão preenchidas pelos vencedores Liga dos Campeões e da Liga Europa, entre 2018 e 2021, né? Então, mesmo ainda não se tendo um critério definido da classificação, a gente já sabe que quem conquistou a Liga dos Campeões e a Liga Europa entre 18 e 21 já estarão participando desse novo formato. Vamos ver agora se esse novo formato, com 24 clubes a cada 4 anos, vai atrair a atenção, das equipes europeias, né, que já passam aí, todos os anos aí pelos campeonatos, mundiais, que, aliás, os campeonatos nacionais que são, excelentes, são milionários, são bem disputados, têm equipes muito fortes, a própria Liga dos Campeões, a Liga Europa no segundo plano. Vamos ver se de fato a FIFA vai amarrar muito bem esse formato para fazer com que as equipes da Europa sintam muito mais interesse em jogar, porque a gente sabe que os times sul-americanos vão para o Mundial da vida, querem conquistar porque isso é legal, isso é bom, traz dinheiro, visibilidade. Mas para a Europa, para os clubes europeus que já são, muitos clubes globais, já têm seus campeonatos fortes e os campeonatos continentais, às vezes não chama tanta atenção o Mundial de Clubes. Mas eu acredito que se a FIFA estruturar muito bem, eles passem a dar uma atenção maior e tenham mais interesse em participar do Mundial de Clubes nesse novo formato. A gente vai aguardar, né? Tem uma reunião do Conselho da FIFA marcada para o primeiro semestre do ano que vem, então eles vão definir algumas coisas e a gente vai saber como que vai ser o critério de classificação. Mas tem que ser uma coisa muito atrativa e interessante para atrair a atenção dos clubes europeus que não têm tanta paixão, digamos assim, pelo campeonato mundial como os sul-americanos têm. É isso aí, Daniel, na terça, a minha contribuição para a nossa roda de conversa. E domingo que vem eu estou de volta aí no estúdio. Um grande abraço.
Valeu, Elisângela Silva. Até a semana que vem aqui no programa. A Elisângela tocou num ponto nevrálgico aí. O interesse dos europeus pelo torneio. Ontem, veja bem, o Liverpool da Inglaterra, líder da Premier League. A Premier League deu uma banana para a final do Mundial. Marcou o jogo entre o segundo e terceiro colocado do campeonato inglês para o mesmo horário da final do Mundial de Clubes. Isso não tem cabimento. Então, acho que a reação da FIFA em mudar o formato do Mundial vai muito nessa linha, de ver o que pode ser feito. Em relação a esses clubes. Vamos ver o que virá pela frente, né? Mas de fato, se não houver interesse das equipes europeias, o Mundial está fadado ao fracasso. E para fechar a nossa prosa, vamos chamar o William Douglas, que analisa para a gente se é benéfica essa mudança do Mundial de Clubes em lugar da Copa das Confederações. Diga aí, William Douglas.
Olá, Daniel, na terça, Elisângela, amigos ouvintes da comunitária Cantareira FM, eu, William Douglas. Entro agora para participar desse bate-papo sobre o Mundial de Clubes, mas não para falar especificamente sobre esse torneio disputado ontem, que o Liverpool foi campeão, e sim da competição que a FIFA vai organizar daqui a alguns anos no lugar da Copa das Confederações. O fato é que haviam dois problemas aí que a FIFA tentou resolver os dois juntos, né? O primeiro deles é que a Copa das Confederações não era um torneio lucrativo, não era um torneio que satisfazia as condições estabelecidas pela FIFA. Apesar que a gente viu em alguns jogos, principalmente aqui no Brasil, estádio cheio, um certo apelo de público, mas ela não servia tanto como termômetro, até porque a gente olha as seleções que ganharam a Copa das Confederações no ano seguinte, tiveram aí muita dificuldade nas edições da Copa do Mundo. Então ela não atendia plenamente ao que a FIFA gostaria. E tinha também esse problema do calendário de seleções, que é um calendário um pouco extenso, o que atrapalha, o que incomoda os clubes. O outro problema que a FIFA tinha para resolver, e esse problema eu acho que ela continua ainda nas mãos, é que hoje o principal torneio de clubes do mundo é a Liga dos Campeões da Europa. E esse poder concentrado na mão da UEFA, ele incomoda um pouco a FIFA, que gostaria de ter ela, a chancela do principal torneio de futebol do mundo, de clubes também. Então ela tenta resolver isso. Eu acho que não vai conseguir resolver plenamente, porque a Liga dos Campeões, por toda a tradição, por toda a história que se constrói, ela já é um torneio consolidado. Diferente desse Mundial, que deve atrair os holofotes, deve atrair as atenções, mas acaba sendo por um período mais curto, acaba tendo um espaçamento de tempo, então ele não vai ter ainda, eu acho, o glamour da Liga dos Campeões da Europa. Mas a partir do momento em que várias equipes europeias disputarem, e isso deve acontecer já em 2021, a atratividade vai aumentar. O que deve acontecer também, a gente vê pelo atual Mundial de Clubes, há um domínio europeu. E é provável que os europeus continuem dominando. Agora resta saber como vai ser essa supremacia. Se a gente vai ver equipes de outros continentes conseguindo passar da primeira fase, chegar nos matas-matas, fazer frente às seleções, a essas equipes europeias, né? Eu até falei seleções aqui porque são verdadeiros esquadrões europeus. Tem que saber como as equipes de outras partes do mundo vão reagir, para que não acabe se tornando também uma versão em miniatura da Champions League. A gente tem alguns problemas, como por exemplo a Conmebol. Ela cobrou por 6 vagas, então ela coloca os 4 campeões da Libertadores e as outras 2 vagas. Colocar campeões da Copa Sul-Americana nesse mesmo hall, a gente sabe que a Copa Sul-Americana tecnicamente é um torneio muito mais fraco. Então isso pode não colaborar com o nível técnico do torneio. É claro, é uma primeira edição, precisa de ajustes. Vale lembrar que a primeira vez que a FIFA tentou fazer um Mundial foi em 2000, aqui no Brasil. Viu que o formato não deu certo, que a coisa não pegou. Demorou 5 anos para fazer um novo Mundial com a chancela da FIFA, com um formato que já vem aí há 14 anos e que não agrada plenamente a FIFA. A FIFA sabe que esse formato é problemático, algumas equipes. Tem muitos jogos ali que valem muito pouco, na verdade. O que vale mesmo são as semifinais e finais, para não dizer que vale só a final, porque os europeus, por exemplo, nunca tiveram problema para passar pelas semifinais. Então a FIFA tem esse problema, tenta resolver já há algum tempo. Vamos ver em 2021. Acho que vai ser um torneio muito atrativo para os torcedores. Vai ser legal ver. É tiro curto, é um formato que acaba rápido. No lugar da Copa das Confederações, pode ser uma boa. Mas daí a pensar que a gente vai conhecer no Mundial da FIFA a melhor equipe do mundo e não mais na Liga dos Campeões da Europa, eu acho que tem um passo longo. A FIFA tenta resolver um problema. O Catar é um lugar complicado para se fazer esse tipo de teste, porque é um país onde não tem essa tradição esportiva, onde o público vai acompanhar tanto, então pesa contra essa primeira edição do Mundial. Mas é uma iniciativa, é uma tentativa da FIFA de controlar aí também o poder entre os clubes, de ter a chancela do principal evento de clubes do futebol mundial. Eu volto com vocês aí no estúdio, um grande abraço do William Douglas.
Valeu, William Douglas. Até a semana que vem. É isso aí, William Douglas achando que o Mundial pode melhorar, ser mais atraente para as torcidas, mas ainda a Champions League será o principal torneio do mundo. Tô contigo, viu, William? Na Tércia, deu veredito final. Esse Mundial de Clubes com 24 times será bem sucedido, espaçado de 4 em 4 anos. O que que você acha?
Eu acho que vai ser benéfico para o futebol sul-americano, né? Acho que vai ter uma crescente, acho que vai ter uma organização melhor.
Tô contigo, espero que o torneio seja bem mais atraente. Esta foi a nossa roda de conversa de hoje. Eu lembro que você pode participar mandando sua sugestão de tema. Deixe a sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte.